Oi, gente, bem-vindos ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro. Não vou dar boa noite porque todas as mulheres que são quase mães aqui no podcast não deixam eu dar boa noite, porque é isso que elas fazem, elas nos castram. Boa noite, Carol, tudo bom?
Ok! Eu não vou.
Que machistão você!
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, Pedro. Depois a gente fala mais sobre isso.
Eu já começo provocando porque sim, esse vai ser um episódio que muita gente já pediu. Esse vai ser um episódio que a gente está enrolando há muito tempo. E agora que a gente tem uma psicanalista que a gente está quase perdendo ela para um tal de mestrado. A gente precisa aproveitar, assim, tirar até a última gota. Boa noite, Juliana Damasceno. Quer falar sobre sua mãe ou sobre qualquer mãe hoje?
Quero falar sobre a sua.
Ela já participou, Ah, tá tirando. Ouça um episódio da minha mãe, é muito bom.
É, de fato, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom momento. Obrigada pela audiência.
E também temos o nosso pai. Sim, achou que ia passar desapercebido. Professor, o papai Arthur. Tudo bom com você? Tudo tranquilo?
Tudo bem, tudo bem. Agora entrando já numa fase onde tô me sentindo uma mãe, tendo que castrar certas ideias do meu filho.
Ai, mas você é um papai e mamãe suficientemente bom?
Eu acho que ele achava mais isso quando ele era menor. Agora talvez ele já não ache tanto assim.
Então, gente, vamos lá. Eu acho que uma das coisas que as pessoas imaginam sobre terapia é que o tempo todo a gente vai falar sobre sua mãe, o tempo todo a gente vai falar sobre seu pai. E a realidade é que...
Vai!
Eu adoro que tenha um psicanalista entre nós para que...
Eu vou me segurar, eu juro. Vamos lá.
Exato. Vamos desmistificar algumas coisas. Primeira coisa, sim, a psicanálise fala bastante sobre os pais. Mas não é a única linha, e outras linhas também vão falar sobre os pais. O que vai diferenciar é a quantidade, como, quando, onde. Se você tem alguma dúvida sobre linhas, por favor, ouça um outro episódio que a gente já falou sobre linhas, mas a gente sempre vai falar. Porque vamos lembrar que psicologia não é exatamente uma ciência exata. A psicologia é uma versão de como a gente explica as coisas, como a gente vê as coisas. Então, para quem nunca ouviu, ou ouve pouco o Espelho, sabe que eu sou fenomenólogo. O Arthur também é meu colega. E tenho a minha Nêmesis. Eu tenho a pessoa que mais dá risada. Tô brincando. Essa mesmo. É legal que ela já se pronuncia. Juliana Damasceno, que é psicanalista. E aí, nessa hora, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a entender um pouquinho sobre essa questão pai, mãe, figura materna, figura paterna. Porque a psicanálise, ela é calcada nisso. Mas a psicologia inteira vai abarcar essas figuras como pessoas importantes, como ideais importantes, como símbolos importantes. Principalmente porque são eles que trouxeram a gente no mundo. Seja fisicamente, biologicamente, eles nos pariram ou realmente nos adotaram, né? Então aí a gente tem aí algumas diferenças, algumas questões. Mas certamente os nossos pais, pai e mãe, ou mãe e mãe, pai e pai, e aí a gente pode até mesmo diferenciar o que é uma coisa do outro, figura materna, figura paterna, porque não necessariamente tem a ver com gênero ou sexualidade, eles ensinam a gente. Eles ensinam como ver o mundo. Eles são a nossa primeira janela. A gente entende o que é relacionamento, a gente entende o que é briga, a gente entende o que é amor, a gente entende o que é violência a partir do que a gente conhece em casa, a partir do que a gente vê desde tenra idade. Então, independente, e aí eu vou falar isso depois no final, mas independente da linha do psicólogo, pai e mãe é importante. Agora eu queria convidar os nossos colegas a dizer o que vocês acham sobre isso. E aí, é bom ter pai e ter mãe? Ou vale a pena? A gente fala só sobre isso?
Antes de tudo, queria dizer que eles nos pariram. Então, eu tenho uma má notícia para os ouvintes. Eles também fizeram sexo para fazer você, tá? Que é uma coisa que muitos pacientes têm uma enorme dificuldade.
Minha avó é virgem.
Na hora do bem bom, eles não estavam nem aí para você, né? Não estavam nem aí.
A real é que eles literalmente estavam um pouco se fodendo. Eles estavam aproveitando.
Muito se fodendo.
muito se fudendo. E tem paciente que tem dificuldade de entender. Eu não consigo imaginar meus pais transando. Eu falei, ah, querido, é que você veio encomendado, né?
Mas não foi a cegonha?
Cegonha, né? Não transaram, seus pais não transaram. É, então, já começa daí, antes do parir, eles também produziram, né?
E é muito engraçado porque isso bate exatamente numa questão que muitos, e a gente vai falar, pode falar isso ou não, os seus pais são iguais a vocês. Seus pais são pessoas, eles fazem merda. Seu pai e sua mãe podem não ter bebido corote que nem você, mas certamente tomou Sputnik. Ah, mas se tomou. Tomou o date.
Balalaika.
Balalaika. O dia que eu descobri que minha avó cheirava loló. Oh, mas dei risada.
Meu Deus. Como você assim? Só deu risada ou você ficou refletindo depois?
Eu prefiro guardar isso pra terapia.
Vovô loló.
Mas é engraçado você pensar que os seus pais, seus avós, né? São pessoas e fazem merda também, né? Acho que a gente pode começar por aí.
Sim, fumaram maconha, beberam, até mijar na rua, experiências próprias.
É, imagina como
gente,
é que
meus
foi,
pais
imagina.
Me fizeram na praia e foram presos. Vamos falar a verdade?
Olha que bonito.
Apareceu polícia, foram os dois pra delegacia, porque eles estavam pelados, transando na praia, e um mês depois minha mãe descobriu que tava grávida de mim.
Em Santos, pois você é minha pitula. E aí, Carol, como é que você trata pai e mãe na terapia?
A Carol, que aliás, você não disse abordagem, né? Você
falou pois do...
Verdade, verdade.
Eu tava aqui esperando o meu momento pra dizer que mesmo dentro da minha área, que é a transpessoal, que vem de uma linha humanista, transpessoal, mas a gente fala muito disso, até um dos caras mais legais da minha área, que é o Groff, eu até falei dele no outro episódio lá de psicodélicos e tal, ele tem uma teoria muito legal que é das matrizes perinatais, que tipo, a sua vida é meio que comandada pela maneira que você nasce. Então, assim, pela maneira que você, que o seu parto acontece, isso fica de alguma maneira preso em você e você vai reproduzindo padrões mais ou menos como o tal dos complexos do Jung, assim, que o Jung também traz bastante essa coisa. Então, assim, cara, a infância, ela é decisiva na nossa vida para que maneira que a gente vai viver a nossa vida. Não tem como. A gente pode até chegar, né? Ah, eu quero ir pra terapia, não quero ficar falando das minhas histórias de criança, porque eu não lembro de nada e tá tudo bem, eu não quero falar disso, já passou. Cara, algum momento isso vai aparecer. Porque é isso, os nossos pais, ou a nossa mãe, as nossas figuras paternas, as pessoas que cuidaram da gente, elas são as nossas referências de relações. São as maneiras que a gente aprende a se relacionar no mundo. E isso em qualquer área da psicologia, né? Tem a cognitiva, né? Comportamental, que trabalha bastante com aprendizagem, com padrões que a gente aprende na infância. Então, assim, mas independente da linha da psicologia, nossa história, nossa biografia, isso, cara, sempre vai ter as nossas figuras paternas ali representadas, sempre. Não tem jeito.
E é muito interessante, porque vale o avesso, né? Pensando no nosso ouvinte, pensando nas pessoas que são pais, vocês são referências, né? A gente, como filho, a gente olha para os nossos pais e pensa, ah, é culpa de vocês. Mas tem muita gente na nossa faixa etária, tem muitos pacientes nossos, muitas pessoas que, felizmente ou infelizmente, tiveram filhos também. E aí eles são a referência, né? E aí uma pergunta que eu faço muito para os pais que eu tenho ali na clínica, para os pais e para as mães, qual é a referência de relacionamento que você está dando para o seu filho? Será que vale a pena? Muito pensando em alguns pais que querem se separar ou querem desfazer esse casamento, porque essa diferença entre desfazer o casamento e desfazer a família não se desfaz, mas o casamento se desfaz. Será que vale a pena? Ah, não, mas eu vou me separar do meu marido, eu vou me separar da minha mulher, e aí eu vou desfazer minha família, será? E aí, Arthur, como você que é o talvez o único pai aqui presente e também é filho...
Mas antes do Arthur falar, eu queria fazer um adendo. Tem algumas pessoas mistificam muito essa coisa do psicólogo ser pai ou mãe, se ele entenderia o papel de pai ou mãe. Eu ouvia isso muito na escola, por exemplo. Quando eu trabalhei em escola, os pais perguntavam, mas você é mãe? E aí parece que isso era uma coisa assim, ah, então você tem propriedade para falar disso, você não tem propriedade para falar daquilo. Exato. Então eu queria colocar um disclaimer bem grande aqui, que o bom psicólogo, ele atende qualquer tipo de demanda que aconteça, independente se isso aconteceu com ele ou não. Então, a gente tem as nossas linhas, a gente tem as nossas teorias de base, a gente tem as nossas técnicas, a gente estuda muito e bota muito, assim, letras muito grandes para entender e para conseguir, de alguma maneira, auxiliar, orientar, ajudar, apoiar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Então, eu só queria deixar esse disclaimer aqui, porque da maneira assim, o Arthur é o único pai aqui, talvez ele saiba melhor. Não.
Não
é isso que eu quis dizer, mas é.
Inclusive, se me perguntar, mas você é mãe? Eu devolvo na lata, mas que importância isso tem pra você?
Exato.
Uhum. Essa pergunta diz mais respeito a você do que a mim, né?
Exato, não é o pai Arthur que entra na sessão, é o psicólogo Arthur.
Exato.
Confere, psicólogo Arthur.
Confere. E a gente está acostumado, né, seja nos atendimentos clínicos ou em outros atendimentos psicológicos, aí, institucionais, a gente acaba passando por essas experiências de alguém falar, mas não posso falar disso com você, ou porque você é homem, ou porque você é mulher, ou porque você não tem filho, porque você fuma, ou por qualquer coisa assim, né? Então, isso são também fantasias, né? Mas, enfim, questões clínicas da pessoa, né, que tem uma facilidade maior para se vincular ou não, né? E é uma coisa que a gente trabalha, porque a pessoa, seja quem for, tem o direito de partir desse ponto onde ela se encontra, né? Mas a gente trabalha esse vínculo também, né? E a gente maneja, né, no diálogo, por onde passa essa questão, né? Ou alguma dessas, como a de ser pai ou de ser mãe, por exemplo, ou a de ser filho.
E o adendo do adendo, isso quando eles também não transferem para nós, né, uma espécie de idealização ou de, agora você é minha mãe, agora é você que fala por mim, você é meu papai, agora tem isso também, meio subentendido, mas tem também.
E é engraçado porque é aqueles olhinhos quando o paciente fala, blá, 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 né? E aí ele olha assim com esse, né? Com esses olhinhos brilhando, tipo, acertei. E aí, a frustração na cara de que eu respondo, não sei, é? Aí a pessoa fica, como é que eu vou saber? Você tá falando da sua vida? O que você falou faz sentido pra você? Então, se não é, é.
Né? E você entendeu? Você entendeu? Aí eu, geralmente, falo, ok, mas você entendeu? O importante é que você entendeu o que você acabou de me dizer. Você se ouviu?
O que você tá falando faz sentido, mas o que isso quer dizer?
Nossa,
isso
eles
é uma coisa
de
que eu trabalho também com os estagiários que estão começando, estão desenvolvendo essa habilidade clínica, né? E eu falo para eles, beleza, mas vocês têm que lembrar que, por exemplo, se a pessoa fala, eu fico com vontade de matar meu irmão, ou não aguento mais a minha mãe, vou sumir no mundo, tenho vontade de sumir, você não parta do princípio que você entendeu o que isso quer dizer, né? Você parta do princípio que você não tem a menor ideia do que essa pessoa quer dizer com isso. Peça para que ela fale mais. Então, assim, eu quero matar meu filho, quero matar minha mãe. Me explica isso.
Como? Como você vai fazer isso? Explica.
Exato. Como? Começou agora, começou quando, começou aonde, começou por quê, né?
E é muito engraçado porque a gente vai precisar, teoricamente, eu acho que falar sobre relações familiares vale uma temporada inteira, tal qual a temporada que a gente fez sobre relacionamentos. É uma ideia, é uma sugestão. Se você gostaria de ter um ou mais episódios, uma sequência de episódios sobre relacionamentos familiares, mande uma DM, mande um aviso, porque a gente até pode fazer. Mas é interessante essa coisa de entender que pais, primeira coisa, pais são pessoas. Como a gente falou, pais transaram para você nascer. Eu sou filho adotado. E tem alguns. Tá bom, mas mesmo adotados, é muito difícil que seus pais sejam celibatas. Vamos entender isso também. Em algum momento, seus pais transaram, sua mãe talvez não tenha se masturbado, mas certamente seu pai bateu uma punheta.
Isso é muito chocante, Pedro. Vai com calma, que as pessoas têm sensibilidade para essas coisas, sabia? Tem gente que se ofende quando você fala que pai bate punheta, que mãe pode se masturbar, que pais penetram em mães. Tem gente que tem um monte de suscetibilidade com isso.
Isso, imagina sua mãe fazendo anal, pelo amor de Deus. Foi o que falei.
Nossa, essa até eu fiz...
Mas isso tem a ver exatamente com o papel que a gente dá para os nossos pais de santos, né? Que eles são santos, que eles são no pedestal, de que eles são sobre-humanos. A gente, de alguma maneira, desumaniza eles também para colocar nesse lugar de herói e de heroína.
Meu pai é herói.
não é?
Ideal de eu, né? O meu eu ideal é ele, é o papai, é a mamãe.
Sim,
é.
E parte do amadurecimento do ser humano e de aí, chame do nome que você quiser, processo de individuação, evolução, crescimento, passa por aí, de humanizar, voltar a humanizar os pais, entender que eles cagaram muito.
Agora,
muito.
Deixa eu contar uma história do Arthur pai, né? Que quando meu filho era ainda menor, né? Ele devia ter uns 7 anos no máximo. Teve uma festinha de amiguinho da escola. Aí, de repente, no meio da festa, tô lá eu conversando com algum pai. Aí vem ele com amigos, dois correndo pra mim, me chamando, né? E aí o meu filho fala: pai, você sabe de tudo no mundo?
Que lindo! Olha a fofa!
E eu falei: tudo no mundo não, né? Daí o amiguinho dele virou pra ele e falou: viu? Eu falei que o homem de ferro não é o que o seu pai falou? Alguma coisa assim?
Que máximo!
Mas eu também, quando eu descobri que minha mãe não sabia de tudo, eu fiquei muito frustrada. Que ela não soube responder uma pergunta minha, eu fiquei muito frustrada. Eu falei: ué, você não sabia tudo?
Mas sabe que é muito, e eu acho que isso pega, meus pais, seus pais, nossos pais, eles nos deram as regras. Eles falaram o que pode fazer e o que não pode fazer. Passam-se anos, a gente sai de casa, a gente faz faculdade, a gente tem uma carreira, a gente ganha grana e tudo mais. Só que aquela coisa que os meus pais falaram que podia fazer e que não podia fazer, continua reverberando dentro de mim. E no momento que eu descubro que o meu pai faz bosta, que minha mãe faz merda, fica aquela dúvida: mas espera um pouco, essa pessoa que disse pra mim como o mundo funciona, essa pessoa que julgou todos os meus atos, que me diz o que eu podia fazer, o que eu não posso fazer, faz merda também, quem ele pensa que ele é? E se ele falou que tava errado e eu vivi minha vida inteira achando que isso era errado, como é que eu posso estar certo?
Quem ele pensa que ele é? Seu pai.
E é muito engraçado porque, assim, e é super incompreensível isso, as pessoas não querem destruir ou desconstruir esse castelo de cartas que é o pai herói e a mãe super protetora, a mãe super provedora de afeto e carinho. E quando você percebe que, assim, tipo, tudo que eu fiz pra conseguir esse afeto e esse carinho de pessoas que são cagadas como eu. Então, se isso tá errado, o que tá certo? Né? Então, assim, quantas vezes a gente não tratou ou trata ou vai tratar de pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de, aspas, sexualidade não normal, que tá dentro do armário, que não consegue sair porque foi ensinado lá atrás que isso era errado. Pessoas que são frustradas com a profissão, pessoas que são frustradas com N coisas, porque um dia a mãe falou que fazer ciências sociais é coisa de vagabundo. Pessoas que gostam de fazer coisas, e eu não tô falando nem ilegais, ou amorais, ou estranhas, mas não, não. Eu conheço um caso de um cara que casou, foi pra lua de mel, voltou, passou no supermercado, ele na época ele nunca tinha morado sozinho, ele passou no supermercado e comprou, assim, uma dúzia de leite condensado. E mamou o leite condensado, lá em casa.
Pelo amor de Deus, ele passa no freudiano, né, esse moço?
Exato, mas assim, é muito engraçado porque, assim, a mãe tolhia tanto ele, o pai tolhia tanto ele que, ah não, não pode comer leite condensado, que é caro, que é doce, que é não sei o quê. E ele foi lá e ele falou que ele abriu, assim, tipo, duas latas de leite condensado. Ele abriu a terceira quando ele começou a passar mal. Ele literalmente comeu leite condensado até passar mal, porque ele podia. Isso foi o maior ato de rebeldia dele aos, sei lá, 28 anos.
Na primeira compra de mês, o Edu trouxe uma garrafa de Jack Daniels. Primeira compra de mês depois que a gente casou, ele comprou uma garrafa de whisky no supermercado e trouxe na compra com arroz. E assim, da mesma forma que você também comete erros, enganos e se frustra e bate a cabeça na parede, morde fronha de raiva ou, sei lá, de prazer, vai saber? Papai e mamãe também fizeram e nem sempre fizeram isso de forma consciente. Erraram tentando acertar, tentando dar o melhor, tentando dar mais segurança e às vezes, né, se exageram e não deixa o cara se desenvolver, não deixa o cara amadurecer. O cara que vai morar sozinho e mama duas latas de leite condensado é um cara que foi super protegido e também não amadureceu. Tanto que foi mamar, sugar, né? Que é o que eu faço na psicanálise, pô, né? Ué. Então, assim, ah, mas a minha mãe super me protegeu. Isso também não é uma coisa legal, isso também traz consequências futuras. Porque a mãe que super protege não deixa andar, não deixa maturar, né? Velhinho Winnicott já dizia. Então, na verdade, eles fazem e cometem todos esses tropeços aí, justamente porque estão tentando acertar e às vezes exageram na superproteção e não deixam a criança.
E aí, Juliana, como faz?
Aí você liga para nós, ó, arroba pedipsi.
Análise.
Juliana, arroba Fendo Sentido, arroba Carolina Lúcio.
Se não pode proteger o filho, o que, que faz? Como ser uma mãe sem ter isso, né? Então é para deixar
sabe
o filho.
Essa mesma ideia do Winnicott também na análise existencial, né? O Medar Boss fala: uma criança, ele dá um exemplo, uma criança que muito cedo tenha sofrido um acidente, né, de carro, por exemplo, né? E fique com alguma restrição da locomoção, né? Fique acamada, o que for, né? E outra criança que não, mas cujos pais foram muito severos, também não permitiam o ir e vir livre, né? O experimentar. Ele diz, ambas terão comprometimentos. Ambas mostrarão muito depois, lá na frente, de alguma forma, os comprometimentos que isso possa ter trazido, cada uma na sua história de restrições.
Então, isso que eu acho que é mais interessante, e serve tanto para os nossos ouvintes pais, quanto para os nossos ouvintes filhos e filhas. Você vai errar mais do que você vai acertar, ponto. Aceita. E assim, o seu pai vai errar mais do que você acertar, sua mãe vai errar mais do que acertar. Eu acho que uma coisa, não que salva tudo, eu não tô querendo aqui fazer um final feliz, mas assim, é uma questão de afeto. É uma questão de saber o que você está fazendo no final das contas. Muitas e muitas e muitas relações entre mãe e pai, entre mãe e filhos, entre pais e filhos, são relações quase abusivas mesmo. Porque trisca nisso, né? Vamos lembrar aí da, aspas, definição de relacionamento abusivo, onde tem uma relação de dependência e tem uma relação de poder. E pai e mãe têm ambos. Tá assim, o prato cheio pra ser uma relação violenta. Então, assim, é complicado. É muito complicado. É muito difícil você conseguir andar nesse fio de navalha. Que em qualquer momento você vai cair, você vai, sabe?
Mas eu acho pode ser uma coisa um pouco determinista isso que a gente está falando, né? Se o pai super protegeu, vai acontecer tal coisa, né? Esse era um dos meus problemas na faculdade, porque eu achava todas as linhas muito deterministas. Então, tipo, ah, se o pai falhou aqui, vai acontecer aquilo, né? Beijo Melanie Klein. Melanie Klein é, acho que, a expoente, né, dessa coisa de, ai, do seio, da amamentação, do não sei o quê. Ai, vai virar esquizóide, vai virar isso, vai virar aquilo, vai virar...
Mas vira, né? Kaitre não é vira, mas
eu não sei.
A velhinha tem razão.
Então, mas eu acho que uma das questões que me tirou de perto da psicanálise foi essa, porque eu não acho que é tão determinante assim. Eu acho que tem questões, obviamente, aqui. O que, que eu tô tentando fazer aqui com essa fala? Amenizar um pouco a culpa paterna e materna das pessoas que são pais e mães e estão ouvindo a gente agora. Porque, assim, cara, faça o seu melhor e vê o que dá lá na frente. Porque...
E faça terapia.
Se precisar, faça terapia, né? Tipo, se precisar de um auxílio, de uma ajuda, faça terapia ou pague terapia pro seu filho no futuro também, né?
E assim, fazer o seu melhor pensando num ambiente confiável, num ambiente maduro, sabe? Que seja capaz de proteger, mas que também seja capaz de ajudar a desenvolver.
De treinar habilidades e coisas que você possa permitir o seu filho caminhar sozinho. Eu acho que o contraproducente de toda a relação materna-paterna com os filhos é a ideia de que eu vou deixar meu filho caminhar sozinho, e aí, o que vai ser de mim? Aí, terapia é o que resolve, né?
E aí é muito interessante, só para a gente terminar aqui a questão, porque enquanto a gente está falando para os filhos que os pais fazem merda, a gente precisa falar para os pais também que seus filhos vão fazer merda e não é culpa sua.
Ai, onde foi que eu errei? Gente, tem acontecimentos que são imprevisíveis, né? Tanto para o bebê quanto para a criança em desenvolvimento. Não é porque passou por uma experiência traumática ou porque você se sentiu culpado pela experiência traumática proporcionada à criança, que ela vai crescer paranoide, né? Não é isso que a gente está falando.
Mas são questões.
Existem acontecimentos que são previsíveis e precisam acontecer. Só Sim. porque precisam acontecer. Ponto.
E são questões. Eu acho que assim, eu lembrei muito de uma ex-colega minha que tinha adotado uma criança e ela veio me perguntar, né? Ai, você é psicóloga, e aí, como é que vai ser essa coisa da adoção? E como é que eu vou contar? E como é que ele vai crescer bem? E super preocupada, né? E aí eu lembro que eu disse pra ela, eu falei, cara, por mais que você converse com ele, explique desde cedo que ele é adotado, barriga, né, do amor, barriga biológica, não sei o quê, ele vai sempre carregar isso como uma questão. É uma questão. O que acontece com a gente na nossa infância, desde o nosso nascimento, e às vezes algumas teorias, desde a nossa concepção, são questões que vão pesar mais ou menos para a nossa saúde mental, né? Então, assim, se a gente vai lidar bem com isso ou lidar mal com isso, eu conheço pessoas real que tiveram infâncias muito sofridas, dolorosas, e que estão aí, estão bem, estão... bem, e nem necessariamente precisa de terapia, sabe? Assim, acho que também é tema para outro podcast, para outro episódio, mas todo mundo precisa de terapia. Então.
Tá no forno.
Eu acho que é que tá. Às vezes a pessoa até precisa de terapia.
Projetem pro mundo, papais, mamães, projetem pro mundo, não para si, para fora. Sim. Para o mundo, não para dentro.
Eu lembro uma vez que eu atendi uma mãe de adolescente e ela falava assim: eu fui no shopping, achei uma blusa que é a cara da minha filha, e aí eu dei para ela e ela rejeitou o presente, falou que não gostou, mas eu tenho certeza que se ela fosse no shopping, ela ia comprar exatamente essa mesma blusa. Então, é pessoal o negócio. E eu falei pra ela, é.
É porque a blusa é sua, não é da menina.
É porque você que deu a blusa. Se ela tivesse ido, ela teria comprado a mesma blusa. É pessoal. Você vê a tela azul da morte no olho da pessoa, assim. Ela queria pular do sofá e me bater. Mas é pessoal. O que ela não percebe é que é pessoal também o lado da filha, que era uma pessoa que precisava negar a mãe. Mas, eventualmente, a gente vai entrar nesse assunto sobre negar a mãe e adolescência e aborrecência, que eu
Pedro,
adoro adolescência.
Eu tô adorando essa sua porção psicanalítica, não conhecia.
Tá aflorando gradualmente, eu diria.
Você tá vendo?
Oh, tá crescendo, oh. Tá crescendo.
Você vê o que você quer projeção. Ver, Juliana.
Deixa eu contar uma anedota, faz um bom gancho com esse caso clínico aí do Pedro. Eu, no último ano da faculdade, tinha lá o grupo de supervisão dos estagiários, né, que atendiam lá com a mesma orientadora, e um cara que era colega, hoje eu não tenho mais contato, mas a gente tinha uma simpatia grande, uma amizade de faculdade. E ele também gostava muito de fenol, nosso estágio era orientado por uma fenomenóloga e tal. Na época, o pai dele era falecido, ele vivia na mesma casa com a mãe, três irmãs, e se não me engano, ele era o filho mais novo da casa. Pode ser que eu esteja mudando alguma coisa na história, mas acho que era isso. E eu lembro que a gente discutindo os casos clínicos
isso é,
do grupo...
Isso é um conto do Nelson Rodrigues, né?
É. E aí a gente comentando algum dos casos clínicos do grupo, que talvez não fosse nem o meu nem o dele, né? Mas apareceu alguma história de mãe e filha e tal. E aí ele falou pra mim, mãe é bom, mas dura demais, né? Só que era uma piada dele. Mãe é bom, mas dura demais. Certamente ele falou isso e riu.
E com essa, acho que a gente pode terminar. Mãe é bom e dura demais, ainda bem. Mamãe, te amo, dure o máximo que possível.
Mamãe, te amo.
Ah, eu também, mãe. Finalmente,
eu quero dar uma vacina pra minha mamãe.
Esse é o momento onde eu vou agradecer todo mundo que mandou uma DM, porque isso funcionou. Antes de agradecer todo mundo que mandou uma DM, siga a gente no Spotify, siga a gente no nosso agregador, siga a gente nas nossas redes sociais, na @espelhopsi. A gente não posta quase que nada, mas a gente reposta tudo que vocês mandam pra gente, porque eu não tenho tempo. Desculpa, gente, que falha é minha. Mas eu gostaria de agradecer a Bel Pacheco, a Andressa, a Thalila Auler, a Larissa, o Lucas, a Sinara, a Tatiane, a Gabriela, o Xiste, o Gato, Dinego e Fábio. Todo mundo aqui mandou uma DM no Instagram. Tem uma galera também que entra em contato com a gente via Twitter. Tem uma galera que fala com a gente. Todo mundo é muito bem-vindo. Mande críticas, mande sugestões. Semana passada eu tava, assim, atacadaça. Tava nervosa.
Eu notei, Pedro.
E eu continuo com o meu nervosismo, né? Então eu não vou falar nada, porque se eu falar o que eu gostaria que acontecesse, eu posso ir preso.
Cuidado, né? Que aqui parece centro acadêmico e não pode fazer manifestação política em centro acadêmico mais.
Exato, né? Ainda bem que não era... deixa pra lá. Né? Eu vou comprar uma mansão de 6 milhões que parece um lar de retiro, né? Parece um exame clínico.
Clínica então, de reprodução assistida, né? Não parece? Clínica
parece,
de reprodução.
Parece Prevent Senior. Tomara que pegue Covid e que o correto aconteça. Então, muito obrigado. Mais uma presença da @psicaajudar, ou psicaajuda.
Meu Deus, ele fala com certeza e erra. Tudo bem, vamos mas lá, Pedro. Já
cara, o nome dele, dela é Juliana Damasceno. É psica.
Ajuda. Ajuda, Pedro.
Ajuda. Ajuda.
Ajuda.
Ajuda.
Entendi. @carolinalojopsi. @frendasdosentido. Eu sou @pedropsico e esse foi mais um Espelho, Psicoterapia e Psicologia. Poucas pessoas, menos de 30%, ouve até o final. Mas quem ouviu até o final, muito obrigado. Manda um beijo, um abraço e um aperto de mão.
Obrigada!
Obrigado!
Obrigado,
tchau, tchau. Tchau!
Beijo na mamãe!
Beijo, mamãe! Tchau,
beijo, mamãe!